Por favor, acessem agora a imagem número 6, que é a imagem que nós tínhamos colocado antes do intervalo. Esta imagem número 6, ela mostra uma bela ponte, né? Aquelas pontes que trazem as arcadas clássicas, ó, como vocês podem ver, os desenhos lá em cima, neoclássicos, né? E as ilustrações, os afrescos e os adereços que ilustram a ponte, trazem os motivos de época. A ponte, ela é muito interessante. Aqui no Brasil, uma ponte é só um elemento de ligação de um lado para o outro, historicamente é assim. Na Europa, em vários lugares, a ponte, ela tem outros significados. Há pontes, por exemplo, na Itália, quem vai agora viagem a Florença vai conhecer pontes que não existem no Brasil. São pontes que também elas funcionam como casas, como prédios. É muito curioso, nós não temos nenhuma tradição aqui. Aliás, na América Latina não há essa tradição nossa, né? Imagina essa ponte que vocês estão vendo aí na imagem 6, se ela, toda a parte de baixo dela fosse preenchida por apartamentos, prédios, por habitações, comércio, ficaria esquisito, né? Nós não temos isso, para nós soa esquisito. Professor, e por que o senhor está falando tudo isso no meio da aula de hoje? O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Ele só tem um propósito, servir de ponte, de ligação entre tudo o que vimos antes e o que vem agora. Eu precisava colocar aí no meio um divisor de águas, uma ponte de união, para afastar um pouquinho os temas, porque agora a história dá uma guinada, ok? Nos nossos aprofundamentos aqui. Então, na primeira parte, vocês viram o que aquela moça toda passou, trabalhando, desenvolvendo a IP dela. O que vai acontecer agora é bastante curioso, mas é completamente distinto. Os avós não vão poder ficar com aquele menino de 6 anos. E então o que parecia ser provisório subitamente se torna, ganha outros ares e pode ser mais extenso. É, como a mãe escolheu aquela amiga antes de morrer para ficar com o menino e agora, por N razões, os avós parece que não vão poder ficar, e são razões muito fortes, e já mandaram um recado para ela e tudo, e então agora ela está diante de um delimitador completamente diferente, né? Está diante de um outro fator. Quando ocorrem estas coisas, são aqueles momentos em que algumas pessoas, quando estão com a IP cheia de contrastes e oscilações e outros problemas, costumam balançar fortemente, gerando as tensões habituais, gerando aquelas questões que vocês conhecem. Quando uma pessoa está com a IP já em certos elementos dimensionada de tal forma que ela já possui um equilíbrio, lembrem, equilíbrio aqui não é a melhor palavra, mas é uma que mostra por aproximação o que nós estamos querendo dizer. Quer dizer, ela está razoavelmente equacionada para os padrões de época. Os problemas, as coisas já não causam aquelas flutuações, ela já não sai por aí exacerbando coisas e procurando toxicidades como alento que depois acabam custando caro, nada disso. Ela está mais em paz. Como a EP se dimensiona quanto a isso? É muito interessante, ok? Porque aqui nós temos uma possibilidade de ver como esses registros que nós estamos estudando aqui, razão e emoção, numa parceria, como eles vão acessar os outros dispositivos da IP no sentido de um futuro, no sentido de uma busca, no sentido de um planejamento maior e diferente de tudo aquilo que vinha sendo traçado. É muito peculiar. Essa moça do nosso exemplo, ela decide então ir com a criança, ir ter com os avós. Trocou alguns telefonemas, entendeu que o que o vovô lá está muito mal de saúde e que a avó sozinha não terá condições, já é uma senhora de idade, tem problemas de locomoção, não vai poder ficar com uma criança de 6 anos. Então, após vários telefonemas, daqui para lá, de lá para cá, fica acordado então que ela vai com o menino visitar estes avós. Mas vejam que interessante, olhem como são as disposições de uma estrutura de pensamento de uma pessoa que vivencia o mundo sem aquelas trações tão nevrálgicas, tão apertadas, aquelas correrias. Ela resolve ir de carro com o menino. Sabe, ela tem uma boa cadeirinha, daquelas que se coloca no banco de trás, confortável, muito confortável. Ela pega os bichinhos que ele brinca, que ele gosta, as coisinhas dele. Será uma viagem longa, serão 3 dias de automóvel. Dali de onde eles moram até um outro lado muito grande. E ela, como nunca viajou assim com uma criança de automóvel, geralmente de avião ou trem, ela entra na internet, separa imagens para ele, e entre as imagens que ela separa, essa imagem número 6, que vocês têm aí, ela mostra para o menino. Esse menino gosta muito de brincar com aquele joguinho do construtor, que são aquelas pedrinhas que você compra, já coloridinhas, que tem tijolinhos e tudo, né? E ele gosta de fazer aquelas casinhas, aqueles prédiozinhos, então ela já mostra para ele essas pontes, essas coisas. E ele gosta muito dessa ponte, muito, muito, ele gosta, ele fica perguntando para ela, então, e nessa ponte a gente vai poder parar para ver o leão de perto? Ela diz que sim, que vão poder, que ela vai estacionar o carro antes, que tem um estacionamento na cabeceira dessa ponte, onde tem barquinhos, e aí ele também já quer saber dos barquinhos. Ela diz para ele que eles vão poder caminhar, atravessar a ponte caminhando, e voltar, e depois eles pegam o carro. Isso para ele é a festa, né? Ele é a festa, e ela mostra para ele que no iPhone dela que eles vão poder tirar foto e tudo, e ele quer pintar, ele diz que as fotos depois ele pinta, se ela imprimir, não sei o que, e eles fazem todo um planejamento, toda uma conversação em torno disso. Mas o motivo central pelo qual nós colocamos esta ponte aqui é que isso, na vida dessa moça, é uma transição para uma ordem diferente de coisas. E essa ponte, ela é emblemática por isso. Foi por esse motivo pelo qual eu coloquei uma ponte sólida, para que vocês vissem, uma ponte muito bonita, uma ponte basculante, a parte dela, a outra parte, ela é fixa lá embaixo, como vocês podem ver, muito sólida. É uma ponte daquelas que resistem a qualquer tipo de intempérie do clima e que serve para nos mostrar o seguinte. Em alguns momentos, pessoas que estabilizaram suas EPs, no sentido de viver, aprenderam as questões existenciais, os trânsitos e tudo mais. Pessoas assim, em determinados momentos, elas têm a opção das escolhas, que são muito plácidas, viu? Não são escolhas motivadas por uma dor, por um problema, por um dilema qualquer. São escolhas existenciais de troca de patamares. É quase como se a vida convidasse essas pessoas, dizendo, olha, não gostaria de conhecer algo diferente, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, tal. E essas janelas que se abrem, essas pontes que se abrem, e que são muito sólidas, muito concretas, como concreta essa ponte que vocês têm na imagem 6, quer dizer, não há aqui um princípio de ansiedade, não há aqui um princípio de ameaça, não há aqui uma promessa, não há aqui um recuo, não, é algo sólido como que vocês têm diante dos olhos nessa ponte. É simplesmente, olha, estou aqui, se você quiser atravessar, com toda a segurança você vai atravessar, sabe, se quiser voltar, pode voltar, a ponte não vai sair do lugar, estará aqui. Você gostaria de fazer isso? Essa moça agora, tendo aos 30 e poucos anos, ela tem o trabalho dela, tem a vida dela, ela já conhece muitas das coisas do mundo que a tranquilizam, elas têm as expectativas, os sonhos. Talvez ela quisesse ter um filho dela e não ter um filho já com 6 anos de uma amiga, e ainda mais nas condições. Mas as coisas aconteceram dessa forma, por N razões. Ela tem essa escolha, ela pode ficar com essa criança, pode se desenvolver numa autogenia horizontal, que ela gosta, ela está bem na vida dela, as coisas vão bem e tudo mais, ou pode encontrar um outro caminho. Ela pode procurar um lugar adequado para essa criança, se ela não quiser ficar, e seguir, então, se é o intuito dela, para outras paragens existenciais, verticais, melhores, por assim dizer. Mas qualquer que seja esses caminhos, isso não é uma dor, não é um dilema, não é aquelas trações que a gente estuda. Quando você muda um patamar existencial, os vizinhos mudam. E aquelas coisas, então não quero, quero, não, então vai ser assim, aquelas argumentações internas infindáveis, não há isso. A razão está serenada. E a razão coloca para ela as coisas de maneira calma, serena. A emoção vivencia os aspectos funcionais dos sentimentos. E a partir daí, há uma deliberação. Tanto no sentido de passar essa ponte e então iniciar uma nova etapa na vida dela, horizontal, ou de retornar e seguir. Na prática, isso quer dizer o seguinte: ela pode... para ela ir com essa criança até lá, conhecer os avós, é algo muito bonito, é bom. Ela não está pensando nesse momento que, eu vou chegar lá e tenho que então agora ver se eu vou escolher ficar com essa criança, ou dá-la em adoção, ou procurar um lar para ela, uma família. Não, ela não está pensando nada disso, muito provavelmente não está. Porque ela está vivendo a cada momento com esse menino de 6 anos, ela gosta muito dele. E ela sabe dentro dela que ela vai procurar, seja o que for, o melhor para ele. Ela não vai simplesmente descartá-lo, deixar numa família qualquer, mesmo uma família muito boa. Não vai fazer isso, sabe? Mas há fatores aqui que são muito indicadores, ok? E um desses fatores indicadores é a ponte. A natureza dessa ponte, os indicadores desta ponte, onde ela está, ela liga o que com o que, quem com quem com o qual. Isso é muito bonito de se ver. Vamos trazer agora bem mais próximo do que nós temos estudado aqui, para vocês que estão estudando isso de razão e emoção. Quando a razão dos senhores e a emoção dos senhores estiverem ambas nesta parceria que estamos estudando aqui, num caráter ilustrativo personificado nesta mulher de 30 e poucos anos, com este menino de 6, quando a EP dos senhores estiver neste âmbito de desenvolvimento, com os outros tópicos relacionados da maneira como colocamos aqui, questões como estas não serão mais aflitivas. Elas serão questões que os senhores viverão, claro, às vezes, como ela chorou, às vezes, por ver o menino nessa situação, passou pelo quartinho dele para ver se estava tudo bem, viu ele dormindo com o ursinho dele, isso comoveu o coração dela. Esses momentos de emoção, de breves oscilações, tudo que fazem parte das nossas vidas, claro, não são suficientes para demover todo esse fator que está já em andamento e é construído e é concreto. Essas pessoas vivem esses problemas da vida de outra forma. Eles encaminham isso de outra maneira. Ela não está... Pensam que essa mulher está o quê? Que ela está muito preocupada, que os vizinhos lá do condomínio falam que agora apareceu uma criança de 6 anos e que será mesmo que a história é essa, que morreu a mãe da criança e não sei o quê. Pensam que ela perde 1 minuto do tempo dela pensando nessas bobagens? Mas de jeito nenhum. pensam que ela perde um minuto do tempo dela se lamentando e dizendo, olha o que caiu nas minhas mãos, ou como é que eu vou fazer, agora que eu ia ser promovida no meu trabalho, eles talvez não me promovam. Isso nem passa pela cabeça dela, sabe? Ou, os avós vão querer ficar com os bens da criança que a mãe deixou e que aí eu vou ter dificuldade. Isso não existe no mundo existencial dela. Existissem essas coisas no mundo existencial dela e ela não poderia viver nada disso que eu descrevi para vocês. Nada. Ela só consegue viver essas coisas bonitas e legais, ela só consegue ter essa poesia na vida dela, essa fluência, essa abertura para a transcendência, por ser exatamente como ela é, sabe? Ela não pensa que ela questionou, meu namorado vai embora, porque agora como é que vai ser com uma criança, ele queria ter os nossos filhos, eu apareço com uma criança aqui, não sei o quê. Isso não existe. Essas preocupações todas, que são hemorragias da alma, elas costumam ocorrer exatamente em pessoas que estão já fracionadas, que vivem cabos de guerra internos nas EPs, pessoas dilaceradas por conceitos opostos, antagônicos e uma série de outras questões. São caracteres da nossa época. Vocês têm a opção, vocês não estão presos àquela forma de ser, como também não estão presos a esta ou qualquer outra forma de ser. Vocês podem escolher. A escolha é um caminho bonito para você depois trabalhar, resolver os dilemas, os problemas, encaminhando-se em direção a eles. Por favor, passem agora para a imagem número 7, que tem aí embaixo. Isso, imagem número 7. Eles ficam lá hospedados na casa desses vovós e é muito bom. Ela gosta, eles... Essa vovó, que tem problemas de locomoção, ela é uma pessoa muito afetuosa, muito querida, lembra muito a amiga dela. E o velhinho está com realmente um problema degenerativo, esse não vai muito longe. Ela nota que a questão, de fato, eles agiram correto com ela e disseram o que, infelizmente, era provável que ocorresse. Bem, mas quando ela chega nessa casa, chama a atenção dela esse automóvel que vocês estão vendo aí, ó. É um Cinque Esplanada, modelo anos 50, foi fabricado até 60, um carro que na época fez muito, aqui no Brasil fez muito sucesso esse automóvel aí, o Cinque Esplanada, tinha o Cinque Regente também, aí veio o Dodge Dart, esses carros eram conhecidos como rabo de peixe. É, mas nessa foto não dá para ver direito. E esse carro está estacionado lá na casa desses vovós. O velhinho diz para ela que eles não têm bens, que o que a filha deixou vai dar para ajudar na educação do menino, para algumas coisas, mas que eles gostariam muito que ela ficasse com esse automóvel, que é a propriedade que é o que eles têm, o que eles mais prezaram, é um carro que tem um valor grande e tudo mais. Ela olha esse automóvel, ela tem um automóvel bonito, sofisticado, uma pequena caminhonetinha, toda equipada, tal dela, ela ganha bem. Mas ela se toma de afeição por esse carro, não pelo que ele vale economicamente, pelo que ele significa, que esse casal de velhinhos cuidou desse carro. Ela acha que seria uma pena que eles morressem e esse carro fosse vendido e alguém que o colocasse só como um elemento de colecionador. Ela decide que ela aceita o carro e vai cuidar para que quando esse menino for grande, ela possa dar esse carro para esse menino como uma lembrança dos avós, como uma lembrança bonita e tudo. E ela fica muito emocionada com essa ideia, com essas coisas. Com isso, eu quero ilustrar para vocês o seguinte, o que eu utilizei aqui. Eu quis mostrar para vocês que não, as coisas não ficam restritas só àquela questão. Vou ficar com o menino, ele vai ficar ali, não sei. Não. A vida encaminha esses elementos de vizinhança, que logo vem conversar com todo o resto. À medida que ela está fluindo a vida dela, fazendo as coisas dela, cuidando e tal, e vivendo uma situação que para a maioria das pessoas seria um dilema, um problema do outro mundo, à medida que ela faz isso com essa criança, os vizinhos correlatos a isso começam a se anunciar, como esse automóvel, como ficar na casa dos velhinhos, que foi muito agradável, está sendo para eles muito agradável, os dias, o menino gosta dos velhinhos, que gostam dele, e há uma intercessão bonita, todos estão bem cientes das impossibilidades. Esse menino já trata essa tia como uma pessoa muito próxima dele, ele nem pensa em ficar com os velhinhos, ainda que goste deles, tal, sabe, e ela, claro, conduz as coisas como se conduz com um menino de 6 anos. Então ela sai com os velhinhos, os dois velhinhos ali no banco de trás, o menino, aliás, o velhinho vai com ela na frente. E a vovó e o gurizinho vão lá no banco de trás deste automóvel, eles passeiam pela cidadezinha, passam por aquela linda ponte para lá e para cá, significativamente, ok? E é muito bom, muito legal mesmo, ela gosta dele, ela nunca tinha dirigido um carro como esse. A direção é dura, tem que fazer força, tem um câmbio manual ali que é atrelado à própria direção, não é esses câmbios na altura da perna que a gente tem hoje, são câmbios que a marcha é na própria direção, não é o painel jurássico, pré-histórico, não é um carrinho que quem convive com os nossos carros de hoje estranha muitíssimo. Mas ela gosta, é um carro macio, ele é muito potente, o motorzinho dele é forte, é um V8, é forte, um daqueles primeiros V8, eu acho. E ela gosta muito, sabe, do cheiro do banco do carro, da tinta, que é, ele foi pintado, restaurado de novo a tinta dele, com todo cuidado, o pneu ainda original, o aro original, tudo. Ela gosta muito, fica muito feliz de dirigir esse carro, de andar pela cidadezinha, eles vão a uma cafeteria, depois eles vão à beira de um lago, e isso tudo é muito bom. Observem como funciona a razão e a emoção em sincronia. A razão aqui deixa que a emoção possa viver suas coisas, sabe? Fica lá atrás, para qualquer eventualidade, se a emoção quiser, ela poder vir ajudar. Por sua vez, a emoção às vezes fica indecisa, diz, ixi, como é que se faz para dirigir um carro desse? Cambia na direção, daí vem a razão ajudar. Por que será que botaram aqui? Certo? Tem algum motivo? Eu acho que é porque, sim, se você puxar aqui para baixo é melhor, tal. E aí começa a ensinar, quer dizer, é uma parceria bonita na qual as coisas funcionam, sabe? E ela pode viver em paz, não há ruído entre razão e emoção que ficam importunando os assuntos da vida, não é? Quando esses ruídos são muito altos e fortes e começam a causar todo tipo de intempérie, é natural que quando isso ocorra, a própria razão e a emoção se tornem objeto da vivência. E aí a pessoa fica, por que que eu me sinto assim? Por que que eu me importo com isso? Por que que eu não sei fazer diferente? Por que que não sei o que tal coisa? E a emoção, em sintonia ou em discrepância com essa razão estúpida, começa a ficar ansiosa. E a pessoa se martiriza, e aquele inferno continuado de todas as coisas. Meu Deus do céu, vocês sabem muito bem como é esse palco de horrores. Aqui não há nada disso. Como a emoção e a razão estão concatenadas em outras bases, a pessoa pode viver as coisas. Ela simplesmente, a razão é instrumental, vem ajudá-la a aprender a dirigir o carro, a emoção se deixa fluir em direção a ficar profundamente terna com tudo que está acontecendo. A afetividade transborda pelos poros, pelas coisas, as pessoas envolvidas. Imaginem a delícia que é essa moça poder dirigir esse automóvel com o pequenininho, lá atrás com a vovó, e rindo, brincando, apontando para as coisas, o vozinho na frente, dizendo para ela, olha, lá adiante tem um lago, tem uma cafeteria. E, sabe, o ambiente de paz, o ambiente de fraternidade, de ternura, sabe que é o que os colegas que estão fazendo esse curso, todos vocês que estão trabalhando aqui, pelo que eu conheço da amizade, dos anos que a gente trabalha juntos e tudo mais, a Alba, a Alessandra, o Clailton, a Cleusa, a Dora, a Henriette, a Liana, a Luciana, a Mariana, a Ricardo, Roberto, Walter, Alexandre e a Patrícia. Eu acho que vocês que fazem esse curso buscam isso, de certa maneira, para vocês. Cada um da sua forma, cada um do seu estilo. Já passaram muitas coisas difíceis, mas olhem como isso é factível, como isso é próximo. Nós não estamos falando de algo que está além das nossas forças, que está além da nossa época, do nosso tempo, um fator que pode ser alienante ou frustrante, nada disso. Alienante e frustrante é o contrário de viver coisas assim, quando isso é a premissa que habita nossa alma, nosso coração, quando isso é que se anuncia em nós, aí sim, aí as outras coisas é que ficam grotescas e tudo, não é? Bem, vamos prosseguir a nossa aula. Passem, por favor, para a imagem número 8, ali embaixo. Quando eles estão voltando para casa, os quatro, aí já é mais ou menos umas 4h30, 5 da tarde, começa a anoitecer, no outono. Eles passam por uma área rural, do outro lado do lago, em direção à casa, e aí eles se deparam com uma cena que encanta todos eles, ok? Que são essas ovelhinhas aí, ó. Um pastor com as suas ovelhinhas, voltando trocando de um lugar para outro, levando para uma outra área de pasto, pela uma estradinha de areia, e o carrinho deles para. É um encontro muito amistoso, muito bonito, porque ela vinha bem devagar com esse carrinho que vocês viram, esse sim que é esplanada. E muito devagar, tão devagar ela vinha, em sentido contrário aqui, nós estamos tendo a visão aqui na fotografia, nessa imagem 8, que eles têm dentro do carro, olhando para frente. Então, e tanto que essas ovelhinhas nem se assustaram, algumas delas têm aquelas sinetinhas, que é costume usar na Europa, quando eles andam com essas ovelhinhas, para sinalizar, né, mostrar o caminho para quem vem de longe de bicicleta, tal, já sabe que eles estão vindo. Então, é um sininho bem suave que fica batendo, tec, 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 algumas, duas ou três só tem. E então eles param o automóvel, eles abrem os vidros, né, e o gurizinho passa para o banco da frente, fica entre o vovô e essa moça, olhando encantado, imagina 6 aninhos, olhando uma cena dessas, as ovelhinhas, né, bem macias, bem bonitas essas ovelhinhas. E lá atrás o pastorzinho vindo, elas nem desviam o caminho, elas nem param, porque elas sentem uma afinidade tão grande com aquele automóvelzinho que estava ali paradinho, que elas vêm, continuam caminhando, passam, o menininho coloca o bracinho dele para fora da janela, assim, do colo da moça, ele fica e coloca a mãozinha e passa a mãozinha dele por cima, assim, do pelinho dessas, da lã dessas ovelhas, e ele fica encantado, né, sentindo a mãozinha, ela segura e ele bota as duas mãozinhas para fora, assim, e fica passando, ri, brinca, fica muito feliz de interagir. Uma dessas pequenininhas para, fica olhando para ele, como quem diz, que bichinho será esse, diferente, não tem pelo, não tem nada, será que não passa frio? E eles, aí elas, essas ovelhinhas prosseguem o caminho delas. O que são essas ovelhinhas? O que é esse pastor que passou por ali? O que é essa estradinha de areia e esse ambiente? O que é tudo isso? São os vizinhos. Os vizinhos. Lembrem, em patamares como o nosso, tirando a egolatria neo-renascentista, tirando esse antropocentrismo desvairado da nossa época, que faz com que holofotes e pesos muito pesados caiam nos ombros de uma pessoa, se você dissolve isso, de maneira parcimoniosa, se você dissolve isso no ambiente com seus vizinhos, aqueles que de fato têm a ver com você, a vida fica mais leve, o mundo fica mais leve, a alma fica distributiva, ok? Você não precisa então fazer a maior parte das coisas, você faz a menor parte das coisas. Aí o que compete a cada um de nós é usufruir, é viver, é ter paz, é ter inspiração, criar. Porque essa estradinha já estava aí, essas ovelhas já estavam aí, esse pastor já estava aí. Você não precisou parir essas ovelhas, parir essa estrada, parir esse pastor, construir tudo isso, já estava. No momento em que você pôde vivenciar por dentro essas coisas, elas começaram a se pronunciar em relação a você e você em relação a elas, gerando assim novos vizinhos. Quem são esses novos vizinhos? São as inspirações decorrentes daí, são as ideias, sabe? Quando eles saem daí, o carrinho finalmente pode prosseguir a marcha dele, o menino vai lá para o banco de trás e fica olhando pelo vidrinho, já botou nome em duas dessas ovelhinhas, e chama, e acha engraçado o barulhinho que elas fazem, como elas balem. Quando o menino vivencia tudo isso e passa de novo para o centro do lado da vovó, a vovó diz para ele que tem uma loja ali perto, onde tem essas ovelhinhas, que eles vendem ovelhinhas assim. Tem uma até que eles botam pilha, ela anda e faz esse barulhinho, tudo canta. Ah, ele fica encantado. E essa vovó diz que eles querem dar uma ovelhinha dessa para eles, eles vão até a loja. E a loja é muito bonita, fica na outra margem do rio, numa baía. E o dia está belíssimo, no seu entardecer, no princípio da noite. Uma parte do céu está coberta de nuvens, outra parte do céu já tem estrelas. E esse menino está dormindo. Ele tem uma caminha que os avós fizeram para ele, tudo, mas ele prefere dormir com os avós, o que emociona muito os velhinhos, muito. Vamos passar para a imagem número 9, por favor. Imagem número 9. Quando, no outro dia, de manhã, todo mundo tomou seu banho, seu café e tudo. Então essa garota, que tem 30 e poucos anos, ela vai caminhar, ela gosta de caminhar, deixa a criança com os avós e tal, vai caminhar. E tem um pequeno ateliê ali perto. E essa tela que vocês estão vendo aí na imagem 9, está bem na janela do ateliê, como que anunciando o que há lá para dentro. Ela para diante desta tela e observa. Essa tela tem absolutamente nada a ver com ela. O único vínculo que há entre ela e essa tela é uma curiosidade, mas ela não gosta muito, ela chama atenção como provavelmente foi feito, que técnica que usaram. É algo que tem muitas dubiedades, que não anuncia nada e que é uma abstração. Ela olha isso, mas ela não se identifica, ela não tem a ver com a estruturação dela interna. Então o que ela faz? Ela não entra nesse ateliê. Okay? E não é difícil não entrar. Se ela tivesse à procura de um presente, alguma coisa, tal, ela procuraria em outro lugar. Okay? A emoção aqui vivenciou isso e disse, ah, eu não sei o que dizer, não sei se eu sinto estranheza, sei lá, não tenho uma opinião. E a razão olhou para isso e tentou interpretar, disse, por que será que é assim, por que será que é assado? E não chegou a conclusão nenhuma, razão e emoção disseram, olha, nós não temos nada que fazer aqui. Vamos seguir o caminho, a caminhada está muito boa, essa é uma curiosidade qualquer, tem quem se ocupe disso, não é com a gente, não é para nós. Isso é muito emblemático, ok, pessoal? Essa imagem 9 para isso. Quando a emoção e a razão trabalham nessa composição harmoniosa, considerando os outros tópicos, como nós vimos desde o início da aula, nas disposições aquelas e tudo, descartar certas coisas e se aproximar de outras não é mais uma dor, um dilema ou qualquer outra coisa, é simplesmente uma caracterização. E isso não é só para um quadro, eu botei um quadro para que vocês pudessem ter uma distância suficiente para entender esse fenômeno. Se eu coloco, por exemplo, um rapaz que canta a moça, vocês às vezes já se perdem, já não sabem se é então para ficar ou outro, né? Então assim vocês entendem melhor. Mas isso serve para praticamente todas as outras coisas da vida dela. Se alguém oferecer para ela um trabalho muito bom nessa cidadezinha, para ela poder ficar ali e criar um menino perto dos avós e tudo mais, provavelmente ela consideraria tal qual esse quadro aí, ó, colocando alguns elementos extras e outros e tal. É muito improvável que uma pessoa que tem essa parceria entre razão e emoção se deixe angustiar por dilemas como escolhas. As escolhas não são para ser dilemas angustiantes, mas dilemas de crescimento. A não ser, claro, que haja questões tópicas envolvidas de outra ordem. Aí estaríamos falando então de outra coisa. Por favor, desçam até a imagem número 10, que é a última imagem do nosso trabalho. E essa imagem número 10, que vai fechar o nosso trabalho, é a, onde ela vai, finalmente ela termina a caminhada dela, quando ela vai retornar, ela chega nesse lugar aí, ó, que é uma espécie de hospedaria, uma hospedaria cara, né, com lareira, com vários empregados e tal, e ela vê um cartaz ali de que estão contratando pessoas. E para aquela função ali que estão contratando, de gerenciamento e tudo mais, ela tem habilitação, mais do que habilitação para isso. O salário é extremamente bom. Ela pode, se aceita um trabalho como esse, ela pode morar, inclusive, aí na hospedagem, pode criar um menino perto dos avós e tudo mais. O que para muitas pessoas seria um grande dilema e angustiante, porque ao mesmo tempo que gostaria de pegar imediatamente, mas tem toda uma vida lá na outra cidade, antes da ponte, aquela significativa que vimos, tem toda uma vida para lá, tem toda uma estrutura lá, como vai deixar o namorado que ela tem, a vida que ela construiu, o apartamento dela todo bonito e tudo mais, os amigos, olha, vai deixar tudo para morar aí por conta da criança e tudo, ainda que o emprego seja maravilhoso, tudo de bom, etc e tal, e os avós. Para algumas pessoas isso seria mais um motivo, mais uma pedra de angústia, de somatizações e de toda aquela novela que vocês sabem. Para ela, decidir sobre isso não é muito diferente de decidir como ela fez para o quadro na imagem 9, que serviu, aliás, de requisito para preparar os senhores para poderem considerar essa imagem 10 já com a aprendizagem da imagem anterior, fica mais fácil. Ou seja, nessa imagem 10, vocês já sabem, não, para ela, ela vai simplesmente voltar caminhando e quando chegar em casa ela sabe se ela quer pegar um emprego desse ou se não. E isso não será um dilema, não será, diante de tudo que ela está vivendo, desde a morte da amiga de maneira trágica, desde a vivência com o menino, pegar um emprego ou não, ir morar num lugar ou não, isso não faz grande diferença. O dado comprobatório, por favor, voltem lá na primeira imagem. A primeira imagem, imagem 1. Aquela linda imagem 1, podem retornar, vão subindo a barra de ferramenta. Isso, voltem lá. Imagem 1. Ao retornar caminhando para casa, pensa que ela vai ficar se martirizando, se angustiando com aquilo? Não. Vem a ela essa imagem número 1 que vocês estão vendo aí, ó. Deste lindo amanhecer do sol, deste lindo caminhar pela orla que ela gosta tanto. E ela começa a sorrir e se sente agradecida pela vida. Ela se sente agradecida por essa criança de 6 anos na vida dela, por esses velhinhos queridos, adoráveis. Ela se sente agradecida por ter podido servir uma amiga querida que se foi de maneira tão trágica. Ela se sente bem por viver. Ela se sente inspirada por poder construir, por ser um agente participativo que torna esse mundo, com tantas questões problemáticas, um mundo melhor. Com isso, chegamos ao final desta linda aula de hoje, dia 8 de abril, no qual os meus queridos alunos viram mais um aprofundamento, né, nesse curso de 2 meses e pouco, que vai até junho. Teremos muitos aprofundamentos ainda.